3 em cada 4 idosos com fratura ignoram ter osteoporose. Tem um estudo realizado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina apontando que de 330 pacientes internados com fraturas de fêmur por fragilidade óssea, apenas 24% declararam saber ter a doença e apenas 8% disseram fazer tratamento. Então, isso é preocupante, não é? Dos pacientes idosos que sofrem fratura, 20% não retornam a andar de maneira independente. 30% irão a óbito em um ano. É bastante preocupante. Estes dados são preocupantes. A gente sabe que prevenção é a melhor saída, é o melhor remédio para um problema que pode ser evitado, né? Mas vem acontecendo. E eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Marcos Leonhardt, que é médico assistente do pronto-socorro do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Marcos, bom dia.
Bom dia.
Eu fiquei espantada com estes números, né? Quer dizer, os idosos, eles ignoram este problema. E eu queria saber, assim, claro que muitos vão a um geriatra, os especialistas alertam para as doenças dessa idade, e para a mulher é um problema que começa já a partir da menopausa. Por que que, né, isso não está sendo levado a sério? Quer dizer, não entendem isso como um problema realmente muito sério, que pode trazer sequelas graves.
Exatamente. Esse número, quando a gente fez esse levantamento, também nos causou um espanto, até por isso que a gente fez essa pesquisa para divulgar como um alerta geral, né? E essa questão da investigação, que tem que começar na mulher realmente mais cedo, é um alerta para todo o sistema de saúde. E tem que começar a ser investigado mais precocemente, principalmente nas mulheres, para evitar todo esse transtorno das fraturas.
Qual o problema mais comum? Que tipos de fraturas? Vamos tentar entender, né, que esses casos. É mais mulheres que homens? O que é que aparece?
É mais mulheres que homens. Uhum. Isso devido realmente ao início da perda óssea relacionada à menopausa. A principal fratura são as fraturas envolvendo a região do quadril. E que realmente essas nos preocupam pelos dados que você acabou de falar, pela taxa de independência perdida pelos pacientes e pela taxa de mortalidade no primeiro ano pós-fratura, que chega a 30%, que é muito alta.
Nossa.
Isso não só no Brasil, isso é um dado mundial.
Destes idosos acompanhados aí pelo grupo de trauma do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, eles já tiveram, por exemplo, mais de um problema? Porque costuma acontecer a repetição de fraturas, né?
Sim. Alguns, aliás, alguns não, muitos tiveram refraturas após a fratura inicial. Uhum. Alguns foram ainda aqui no Instituto no início do tratamento da osteoporose e outros já chegam para a gente com a segunda fratura relacionada à osteoporose, o que é super comum. Uhum. Então, uma vez que o idoso teve a fratura, se não iniciar o tratamento, ele vai ter uma nova fratura. Essa chance é alta, passa de 30% a 40%.
E estes que tiveram, segundo a repetição do problema, não faziam tratamento? Não seguiram mesmo depois de uma primeira fratura, não faziam tratamento?
Muitos não. Aqui dentro do Instituto a gente tem um grupo especializado para fazer esse tratamento. Então toda vez que o idoso tem essa fratura a gente encaminha, mas em outros serviços da rede pública não tem oferecido esse tratamento. E são, a refratura acaba sendo pior para o paciente, né? Que ele vai ter maior perda de independência, mas pode ter uma maior taxa de óbito ainda, né, no primeiro ano. Então, uhum, a gente precisa, mesmo nos pacientes com já tendo a fratura, a gente também precisa agir no tratamento dessa perda óssea.
Não tenha dúvida. E quando é que deve exatamente? A gente está falando muito de tratamento. Que tratamento é esse? Medicamentoso, quando ele deve começar e qual é o exame básico? A gente até sabe, mas eu quero que o senhor explique direitinho, que é o tal da densitometria, que a gente precisa fazer para acompanhar a evolução dessa perda óssea, não é?
Exatamente. Então, assim, em termos de prevenção, nas mulheres deve começar já na menopausa. Iniciou o processo de menopausa, tem que fazer a densitometria óssea, que é um exame pouco invasivo. Não, é um exame que não é diferente das tomografias de ressonância, onde você tem que entrar num tubo que pode causar uma claustrofobia. Ele é um exame aberto, então não tem esse problema, onde ele vai medir a densidade óssea da região do fêmur e da região da coluna. E aí ele vai te dar um número comparando com o que seria o normal. E a partir disso você consegue ver o quanto está essa perda óssea comparado com o que seria esperado para a idade. A partir de tendo esse dado, você pode começar a agir como a prevenção. Então o principal é alimentação. Você tem que ter uma alimentação rica em cálcio. Então derivados lácteos, folhas escuras, tudo isso tem que ser bem introduzido na alimentação. É importante também a vitamina D. Que muitos pacientes na cidade de São Paulo têm déficit de vitamina D, não sabem, e sem a vitamina D você não vai fazer a incorporação do cálcio no tecido ósseo.
Ah, quer dizer que não adianta se não se expor, ou a vitamina D, D é a do...
Isso, que você precisa tomar sol.
Precisa tomar sol.
Então, além de você ter uma complementação na alimentação, você também precisa tomar sol para ativar a vitamina D para conseguir fazer todo o depósito de cálcio no osso. Atividade física também é importante para essa incorporação e aumento da massa óssea. E o que a gente fala de atividade física, muitas vezes são atividades que envolvam não impacto, mas que você tenha caminhada, musculação leve, óbvio, direcionada para cada faixa etária, para não ser uma coisa exagerada. Mas essas são as duas principais atividades que ajudam no depósito de cálcio ao osso.
Ai, atividade física, doutor Marcos, é sempre ela que aparece. Quando a gente fala de prevenção, não dá mais. É remédio hoje, né? Isso.
É, a gente tem muito, é muito melhor que qualquer remédio. E nos casos mais graves, aí sim você tem as medicações que vão aumentar o depósito no osso, né? Que são da classe dos bifosfonados, elas alteram o metabolismo do osso de forma que aumente o depósito de cálcio no osso. Uhum. Mas esse a gente deixa para os casos mais extremos e quando as medidas preventivas, sem medicações, não surtiram o efeito desejado.
Agora, sim, por favor, pode prosseguir.
Quem teve a fratura, esse já imediatamente, depois que a fratura tiver o seu processo de consolidação terminado, já tem que começar com as medicações de osteoporose mesmo. Né, esses, além de fazer vitamina D, cálcio, já introduz a medicação específica para osteoporose.
Quer dizer, o que esses medicamentos fazem? Eles repõem o que foi perdido? Como é que retarda o avanço, a perda, segura?
Na verdade, ele é assim, o osso está sempre em troca. Então, o organismo está absorvendo e está depositando cálcio. Absorvendo e depositando. Isso diariamente em qualquer faixa etária. O que essas medicações fazem, elas inibem a fase de reabsorção. Então, as células que fazem a reabsorção do osso, elas são bloqueadas. Então, só ocorre o depósito de osso. Isso no paciente idoso é um pouco mais lento, né? Mas ocorre um aumento da densidade. Esse aumento da densidade óssea não vai chegar ao normal como era antes de todo o processo iniciar. Mas você tem um aumento a ponto de que você evite fraturas, tanto na coluna quanto no quadril.
Compreendo. Bom, tudo bem. Remédio, alimentação também é fácil. Fácil em certa medida, tem gente que resiste em mudar, né, a forma de se alimentar. Exposição ao sol, obviamente que nos horários favoráveis.
Isso.
Agora, atividade física, doutor Marco, quando a gente está falando do pessoal da terceira idade, eu vejo muita gente ativa, bacana demais. Aí eu olho e digo, puxa vida, olha aí o pessoal ativo aqui na USP pela manhã, a gente vê muita gente caminhando, correndo, se exercitando com bicicleta. Mas quando já tem uma fratura, eu quero que o senhor explique isso. Então, como é que cuidados tem que ter também para fazer a atividade física nessa faixa etária?
Aí nós vamos ter que direcionar para o tipo de fratura, né? Então, como a gente pode ter vários tipos, os tratamentos também variam. Então, se for uma prótese de quadril, se for o tratamento, você vai ter que orientar um tipo de atividade. Se for só uma osteossíntese com um ácido intramedular ou uma placa, você pode permitir outro tipo de atividade. Então, isso tem que ser uma coisa individualizada, né? Então, hoje a gente vê que existem programas de atividade física voltados específico para a terceira idade e específico para quem já teve algum problema. Mas o importante é lembrar que as atividades elas têm que ter algum impacto sobre o osso. Então, caminhadas, isso qualquer tipo de cirurgia permite, e uma musculação leve são os melhores que podem ajudar. Óbvio, direcionado para a limitação que cada paciente tem, tudo. Por isso que é importante um acompanhamento. Não simplesmente também e por conta, porque aí você não pode saber o quanto você pode estar se prejudicando. Então, uma maneira seria incentivar programas de atividade física para a terceira idade. Isso é super importante.
Bom, cada caso é um caso, precisa de um acompanhamento médico individualizado. A gente está falando de forma geral, o que é que pode ser importante para evitar esse problema. E quando já ocorreu, então, o cuidado tem que ser redobrado, né? Deixar, como a gente viu as estatísticas mostrarem, mesmo depois de uma fratura, você não ter um acompanhamento, um tratamento específico para o problema, né, para essa fragilidade óssea que vem mesmo com o tempo, com a idade, aí é muito perigoso. Acho que esse é o alerta mais importante.
Exatamente. Esse foi o intuito de toda essa pesquisa, alertar a população quanto à importância de tratamento da osteoporose, do diagnóstico precoce e tratamento.
Uhum. E mais uma questão.
Não chegar nesses números.
É verdade. E mais uma questão, aí no Hospital das Clínicas a gente sabe que é um centro de excelência, o atendimento, mas na rede pública, que é o que me preocupa sempre, porque quando você tem dinheiro para pagar para ir para um especialista, é uma coisa, mas a rede pública, ela oferece, ela está preocupada com essa questão na terceira idade, para as mulheres a partir da menopausa, né, isso está sendo tratado com a atenção devida?
Eu acredito que a Secretaria de Estado tem uma política, ela está desenvolvendo uma política para prevenção e tratamento de tudo isso. Óbvio que tratando de uma cidade do tamanho da de São Paulo, isso realmente fica sempre difícil. Mas eu não tenho dúvidas que existe um foco da Secretaria de Saúde para tratamento e prevenção. Óbvio que, como tudo, você implanta um programa e tudo isso demora um certo tempo para surgir seu resultado. Né, mas isso é realmente um fato preocupante que acho que as autoridades estão de olho para prevenir.
Está feito o alerta. Vamos nos cuidar, mais uma vez, né? Prevenir doenças. Eu conversei com o Dr. Marcos Leonhard, que é médico assistente do pronto-socorro do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço e obrigado por poder usar esse canal para alertar a população sobre esse problema.